Eu creio que nós todos já sentimos a presença de Deus e sabemos que Ele nos chama para falar conosco e que são horas de preparação e dias de preparação que Deus nos dá e a toda a sua casa em toda a terra. Hoje, bem cedo pela manhã, vieram telefonemas de Nairobi, de Kinshasa, da África do Sul, daqui e de lá. Todos estão ligados, estão conectados conosco e ouvem a palavra do Senhor com alegria e são gratos a Deus por isto. Também nós saudamos a todos, onde quer que estejam agora, estejam ouvindo. Nós sabemos que são de fato dias que Deus nos dá por sua graça. E bem-aventurado aquele que não leva tropeço, que não toma por tropeço se algo é pregado, que talvez ainda não era conhecido. Vocês sabem, nosso Senhor lhe seguiram grandes multidões, mas então quando ele falava algo que eles não compreendiam, muitos então ficaram para trás e não o seguiram mais, não seguiram mais o Senhor. Por favor, caminhe o caminho do Senhor até o fim, até que passemos juntamente da fé para o ver, do crer para o ver. Algumas coisas são difíceis de serem compreendidas. Isso já Paulo escreveu, então Pedro também se referiu na última carta, no último capítulo, e escreveu como na Santa Escritura também estão nas declarações de Paulo coisas que são difíceis de serem compreendidas. Mas então vem o versículo de fato, mas a vocês lhes foi revelado através do meu Espírito. Todos os mistérios de Deus são, primeiramente, estão ocultos. Mesmo Deus em Cristo permanece oculto até que Ele se tenha revelado a nós. Tudo é revelação. E nós temos aqui, em 2 Coríntios, nós podemos ler, primeiramente, primeiramente a coberta, ela está sobre todos, sem exceção. E então, vem a expressão que nós lemos, e somente em Cristo ela é retirada. Somente em Cristo. Isso é muito importante. Então, se formos ao Apocalipse, ao primeiro capítulo, lá está Apocalipse de Jesus Cristo e revelação de Jesus Cristo. E nós vivemos, de fato, nesse período de tempo onde não conhecimentos, mas sim revelação são dadas ao povo de Deus, ou passadas antes ao povo de Deus, pela graça. São tantas passagens bíblicas preciosas nas quais certamente pensamos já no cantar desses hinos maravilhosos. E me vieram dois pensamentos que eu simplesmente quero mencionar. Um de Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 33, Romanos 8, versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus é Deus quem os justifica. Só Satanás, ele mesmo, que estão sob seu reinado, elevarão acusação contra os escolhidos. os eleitos, eles jamais perseguirão a outros eleitos, jamais acusarão a outros eleitos, porque eles são de uma única, nascidos de uma única palavra e espírito, estão ligados com Deus e com a palavra de Deus, e uns com os outros. Quem tentará levantar a acusação? Somente o acusador dos irmãos, do qual está escrito em Apocalipse 12, que ele será jogado para baixo. Ainda ele tem acesso, e ainda ele usa as suas ferramentas sobre a terra para acusar os eleitos, não o resto. Satanás, ele jamais, ele não se preocupará em acusar um carismático, alguma personalidade. Ele sequer pensa nisso, mas trata-se sempre dos eleitos. Aqui não está escrito quem tentará acusação contra os chamados. Assim não está escrito. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Eleição é uma pré-determinação divina que não pode ser imutável, que tem valor eterno, validade eterna, um absoluto de Deus para todos que aceitaram a salvação em Cristo. Pois assim está escrito, é Deus quem os justifica. Vamos ler ainda os versículos em Romanos capítulo 8. Aqui está a partir do versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Isto é a determinação divina, todos os filhos e filhas de Deus, que desde antes da fundação do mundo foram predeterminados para aceitarem a salvação, para vivenciarem o estado de herdeiros de Deus e serem colocados no estado de filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs. Isto é realidade divina para nós que cremos, que podemos crer, como a Escritura diz. Também isto é um presente. A fé é um presente direto de Deus. E nós sabemos, a fé sempre está ligado com uma promessa. Isso nós já mencionamos frequentemente. Quando Deus, o Senhor, falou com Abraão e lhe deu a promessa, nesse momento pôde ser dito, Abraão, ele creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. No momento onde Deus fala conosco através da sua palavra e nos mantém a sua promessa diante dos nossos olhos e coloca em nossos corações, e nós cremos nelas. Então aconteceu. Então Deus tem a santa obrigação, ele tomou a sua santa obrigação sobre a sua palavra, cuidar da sua palavra e também de cuidar de nós que aceitamos, recebemos a sua palavra para cumprir tudo o que ele prometeu. A segunda palavra que cantamos durante os hinos está na carta aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, especialmente versículo 30. Efésios 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E então está escrito, toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Vamos pegar todas as palavras da Escritura e levá-las aos nossos corações, para que nós estejamos na palavra e que a palavra seja encontrada em nós e que nós sejamos uma parte dessas, possamos ser parte dessa semente divina. Da pregação do irmão Branham, a palavra falada, eu sublinhei algumas afirmações. Aqui ele diz: se a semente da palavra também foi exatamente predeterminado como ele foi, o que atua então? A água que é derramada sobre vós é a igreja de hoje? Não é uma noiva pré-determinada? Deus disse que ele teria uma noiva sem mácula e sem rugas. Então ela já foi pré-determinada, não é verdade? Também Cristo já estava pré-determinado. Ele foi a semente real de Abraão. O que aconteceu quando o Espírito veio sobre Cristo? Ele deu testemunho da palavra de Deus. E se a água, o Espírito que cai sobre a semente, então a semente real de Abraão, que crê na palavra de Deus, trará o mesmo tipo de seara. É simplesmente uma passagem de semente divina. Aqui o irmão Branham diz: os crentes da palavra e do Espírito têm que ser um. Ontem nós lemos de Atos 4, os que haviam se tornado crentes era um coração e uma alma. Não ressaltamos aqui já? Todos nós chegamos com diferentes ensinamentos, com convicções diferentes, mas sobre o eco da palavra, nós colocamos tudo o que é próprio, o que é trazido por nós, colocamos de lado e nos deixamos ensinar por Deus. E deixamos que introduzir através do Espírito em toda a verdade para chegarmos à unidade da fé e do conhecimento. Então, irmão Branham diz adiante: vocês compreendem isto? Os crentes que aceitaram a palavra e o Espírito são o seu absoluto. Vocês não pensam mais os seus próprios pensamentos. Vocês não utilizam mais seus próprios pensamentos. Não é isso maravilhoso? E o ser que estava em Cristo está em vocês. E a mentalidade em vocês, a mentalidade de Cristo em vocês, receberá a palavra. Ele fará, porque ele era e ele é a palavra. Se a mentalidade de Cristo está em vós, então vós sois a palavra. Vocês são a palavra viva de Deus. Vocês representam a ele aqui sobre a terra, no qual vocês seguem adiante com a obra. Assim deveria ser com a igreja. Isto nós já também dissemos frequentemente. A continuação do plano de salvação de nosso Deus aconteceu pela igreja que no começo em Pentecostes foi fundada como lugar de revelação de Deus, onde a vontade de Deus, a palavra de Deus, o ensinamento divino, onde tudo encontrava seu lugar, onde Deus tinha seu lugar aqui na carta aos Coríntios. Paulo, ele chama a igreja o corpo do Senhor, e nós somos o corpo do Senhor, assim, quando encontramos graça diante de Deus e se pudermos ser introduzidos nesse corpo. E aqui segue adiante: vocês são também semente pré-determinada, como Cristo foi, não é isso maravilhoso? Já pré-determinado, de acordo com a vontade, com o beneplácito da sua vontade. Você não foi perguntado e eu não fui perguntado. Deus, ele já tomou a decisão por nós. E nós dizemos sim para a decisão. Nós falamos sim. Então, a bênção se tornou parte de nós. Aqui adiante está escrito: então acontece o mesmo como naquela época, quando o Espírito Santo caiu sobre a semente. E esse é nosso desejo, que hoje, que o mesmo, como naquela época, aconteça novamente, que o Espírito caia sobre a semente, e a igreja, o organismo vivo, do Deus vivo, aqui sobre a terra, seja lugar de revelação do nosso Senhor. E mais uma vez, o irmão Branham ressalta aqui, que ele, já desde antes da fundação do mundo, havia eleito. Também eles já eram semente pré-determinada. E ele fala: isso está certo? Naturalmente, isso está certo. Se não fosse assim, então não sequer poderia se tornar realidade. Comigo e contigo, todos nós teríamos caminhado nos seus próprios caminhos. Nós teríamos aquilo que Deus tinha a dizer às igrejas agora, nós sequer nos teríamos preocupado com isto. Mas por Deus não ser pré-determinado, tudo já é pré-determinado. O Cordeiro de Deus, já desde antes da fundação do mundo, já estava determinado para morrer por nós. Os nossos nomes, já desde antes da fundação do mundo, foram escritos no livro do Cordeiro, para toda a eternidade um absoluto, imutável. Assim Deus determinou, e assim é pela graça, se tornou pela graça. Aqui o irmão Branham segue ainda: a semente é a palavra, se encontrava neles, mas não havia ainda vindo à vida, mas de repente veio um rugir dos céus e as correntes rugiram para baixo e preencheram toda a casa no qual eles se encontravam. Então, a semente começou a crescer e começou, se tornou a revelar. A palavra de Deus realizou-se, se tornou realidade aquilo que Deus, o que havia predito em sua palavra. Isto é, repetidamente, a linha principal de prumo, que nós tomemos orientação somente na palavra de Deus, somente o que Deus prometeu na sua palavra. Para isso, ele tomou a responsabilidade dele. O que pessoas, em suas imaginações, têm, com isso Deus não tem nada a ver. Deus cuida da sua palavra para cumprir aquilo, o que ele prometeu. E nós, que cremos na sua promessa, não somos arrogantes, não olhamos para outros para baixo. Isso assim como foi com nosso Senhor, quando olhamos para Jerusalém ou sobre a igreja, então vem lágrimas, Jesus olhou sobre Jerusalém, Lucas 19, a partir do versículo 41, e ele chorou amargamente, pois estava escrito: vejam, o teu rei vem a ti, então, e preparem um burrinho para eles. Todas as promessas haviam se cumprido, e o seu povo passou ao largo disso. O que ele podia fazer mais? Ele curou os enfermos, ressuscitou os mortos, pregou, perdoou pecados, ele fez tudo. O que ele poderia fazer mais? E então, novamente, foi somente um rebanho eleito que lhe deu fé, que o seguiu, e tiveram parte daquilo que ele fez naquela época. A mesma forma é hoje. Nós poderíamos chorar, falando sinceramente. Eu não sei como ou como nós ainda podemos caminhar assim adiante sem a confirmação de Deus, sem recebermos a confirmação de Deus, que a atenção seja agora do que se trata a Deus, não a mim e a ti, mas que a atenção seja direcionada para aquilo que Deus faz atualmente. Ontem, nós mencionamos brevemente, no dia 13 de junho, uma quarta-feira, quando foi dada a explicação no Vaticano, e também foi dito que nós, como cristãos, não cremos num Deus único, mas sim numa trindade, num Deus triuno, em três pessoas de Deus. Então, até foi dito, os judeus, eles creem em um Deus único, e os muçulmanos também. E eu tinha que simplesmente dizer que o Deus de Israel, ele chama-se Elohim, e não Alá. A palavra Alá não está uma vez sequer na Bíblia, e a palavra Elohim não está nenhuma vez sequer no Alcorão. Eu li todas as 140 súrias, eu tenho quatro Alcorões em meu escritório. Então, todo o povo, deixe-me dizer isso claramente, ele é levado, tomado por bobo, e são todos deixados com a impressão: essas duas religiões estão ligadas, são parentes uma com a outra, sequer são um, não tem nada a ver com o outro. E isto precisa ser dito claramente. E o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus, e ele se tornou nosso Pai através do seu Filho nascido, Jesus Cristo, nosso Senhor. E por isso está escrito no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 19: eu subirei ao meu Deus e ao vosso Deus, ao meu Pai e ao vosso Pai. Deus, Ele trouxe o estado de Pai e Filho, ou trouxe a nós através do seu Filho nascido, e nos trouxe ao estado, para nos trazer ao estado de filhos e filhas. Deus não nos deu uma religião para que nós fôssemos levados ao caminho errado, mas Deus revelou a nós, e Jesus Cristo é a única e pessoal revelação do Deus vivo aqui sobre a terra. Nenhum outro caminho passa ao largo do nosso Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E para nós, a Santa Escritura é simplesmente o absoluto de Deus e a Santa Palavra de Deus. Se é dito, Deus não é o único, então o que eu devo fazer com a Escritura, se está escrito aqui, devo modificar a Escritura, então? Se está escrito em Romanos capítulo 3, se está escrito aqui, Romanos 3, versículo 30, se é que Deus é um só, assim está escrito aqui, assim está escrito aqui. Quem tem o direito sobre a terra? de virar, de modificar a palavra e de falar algo diferente que, daquilo que Deus disse. Nós temos a santa obrigação de dar, crer somente em Deus, na palavra de Deus. Isso também já foi mencionado. Quantas reuniões acontecem, todo mundo está cheio de carismático, movimento carismático. Em São Paulo vieram 5 mil pessoas, ou vêm hoje, amanhã, se reúnem mais 5 mil pessoas para fazerem seus cultos de adoração. Em todo o mundo há milhares e milhares das maiores reuniões, e as maiores reuniões no momento são os movimentos pentecostais carismáticos. Mas cheguem a, vão a eles com a palavra de Deus, com as promessas de Deus. Eles sequer vos deixam, eles sequer deixam pregar uma palavra. Eles têm o seu programa, todo o resto já seria uma distorção para eles. Irmãos e irmãs, graças seja a Deus, porque Ele, através de cada avivamento que Ele deu desde a reforma religiosa, Ele sempre trouxe uma distorção no sistema estabelecido, uma intranquilidade, para chamar para fora. Então, próximo avivamento, e assim por diante, e assim por diante. Isso também nós dissemos repetidamente: Deus atua dentro do seu povo de acordo com a sua palavra, até a plena restauração, que o fim seria igual ao princípio. Nós temos suficientes passagens bíblicas, mas também aqui em Gálatas capítulo 3 está escrito também, Gálatas 3, versículo 20: ora, o mediador não o é de um só, mas Deus é um só. Assim está escrito aqui, e em todo o Velho Testamento nós temos 6 mil vezes onde é falado do Deus único. Irmãos e irmãs, as coisas têm que ser ressaltadas. Também que se refere ao batismo, precisa ser acabado com todos os erros. Na igreja de Jesus Cristo, eles não têm lugar. Esses erros, na igreja de Deus vivo, somente Deus tem o direito, e somente a sua palavra vale para nós, e todos que estão prontos para ouvir a sua palavra, para crê-la e se deixarem ordenar biblicamente. Ontem nós ressaltamos que um chamado direto veio ao irmão Branham, e, irmãos e irmãs, nós não queremos impor nenhuma pessoa a alguém, um homem a alguém, mas sejam sinceros, eu posso, ou podemos nós, passar ao largo daquilo que Deus prometeu, do que Deus, o que Ele fez nos nossos dias, e ainda faz? Eu vos disse. E hoje, mais uma vez, as duas revistas aqui, eu trouxe as duas revistas. Vocês pensam que pessoas incrédulas, nessa revista conhecida mundialmente, nessa revista Life, escreveriam sobre a nuvem que surgiu? Vocês imaginam que eles fariam um relato sobre a nuvem que no dia 28 de fevereiro de 1963 apareceu, quando irmão Branham estava na montanha e essa nuvem se inclinou, desceu? Eu não sei mais exatamente, acima de 100 fotografias foram enviadas para o Dr. James McDonald, para a Universidade de Tucson, Arizona. Aqui ele escreve o seu relato na revista Science, com a nuvem, na primeira página, ele escreve, inexplicável, 26 quilômetros acima da superfície da Terra, onde sequer há umidade para que uma nuvem seja formada. Ele descreve como estava no seu interior, no seu exterior, e como ela parecia. E se eu sei, então, eu estive alguns dias somente antes com o irmão Branham, estive junto com ele, e ele me disse, eu tenho que ir para o Arizona em janeiro de 63. Então, se eu ouço que isto, o que lhe foi mostrado na visão, se tornou realidade divina, e esta nuvem sobrenatural se inclinou e lhe foi dito a ele, volte a Jeffersonville, porque o tempo da abertura dos sete selos chegou. Então, eu não posso, com a minha vontade, passar ao largo disso. Eu tenho que respeitar isto. Vejam, também, isso nós repetimos muitas vezes. O Novo Testamento, ele começa com o atuar sobrenatural de Deus. Não um sacerdote, o sumo sacerdote veio a Zacarias no templo, mas sim o anjo Gabriel, que está na presença, dentro da presença de Deus, e apareceu então do lado direito do altar de holocausto e falou a Zacarias e anuncia o nascimento de João Batista, que deveria ir antes do Senhor. Posso eu passar ao largo disso? Se Deus faz algo sobrenatural sobre a terra, então ele tem que perguntar a você, ou ele tem que perguntar a mim? Não, ele o faz. Mas então você e eu, nós somos perguntados se nós aceitamos, ou se nós simplesmente zombamos disso, dissemos, ah, isto são fantasias. Não, irmãos e irmãs, nós não seguimos fábulas mirabolantes. Deus, ele cumpriu a sua palavra, ele nos enviou o seu profeta prometido. E vocês veem aqui, não penduramos imagens aqui ou fotografias, vocês só veem lá do lado do relógio, para que se essa foto estivesse do lado da imagem, mas como seja, aqui não é feito um culto com fotografias ou com o profeta, mas aqui é chamado a atenção do que se trata de fato para Deus, qual seja, para separar, para chamar para fora, para purificar e para santificar, para que uma igreja noiva possa estar pronta no retorno de Jesus Cristo, a imagem de nosso Senhor, transformada a imagem de nosso Senhor. E para isso é necessário que a palavra esteja em nós e também o Espírito. Somente aí uns pensamentos sobre Mateus 5. Na pregação da montanha, o Senhor disse algumas coisas. Entre eles, ele falou que se trata do amor que tem que estar revelado nos nossos corações e nossa vida. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nós lemos a partir do versículo 43. Ouvistes que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Irmãos e irmãs, aqui nós temos uma indicação. Também eu não posso bater contra todas as perseguições, contra todas as difamações que também estão na internet e repetidamente são divulgadas. Ninguém, até hoje, me perguntou diretamente, ninguém ou falou pessoalmente, tudo é colocado simplesmente como acusação de difamação na internet. Mas aqui está escrito: amai aos vossos inimigos, e então, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque quando oramos por aqueles que nos perseguem, e essa é realmente a nossa tarefa. Eu posso, de coração sincero, dizer: eu não estou emburrecido com nenhum, sequer um irmão que tenha publicado as piores difamações. Isso eu me sinto pena. Isso realmente eu sinto pena. Pois ainda está escrito: não toquem os meus ungidos. Homens de Deus que têm um chamado de Deus estão sobre a proteção especial de Deus. E seria bom se todos nós pudéssemos compreender, como já foi dito anteriormente, eleitos, sim, que eleitos jamais podem perseguir a outros eleitos. Isto é impossível. Nós, como também de uma tribo, nós lutamos por somente um homem. Para nós é um fato divino. Isso também nós vivenciamos em tempo recente, que o amor sempre se torna mais pleno entre nós, os crentes, que Deus, de fato, e tem o seu caminho conosco. Onde começou a inimizade? Onde começou a perseguição? Onde começou a primeira morte? Como tudo começou? Então nós, de fato, temos que ir a Gênesis 3, versículo 15, após a serpente ter seduzido a Eva. Então está escrito, adereçada a serpente: eu colocarei inimizade entre ti e a tua semente, e entre a mulher e a sua semente. Você picará no pé, e ela pisará a tua cabeça. As duas sementes diferentes voltam ao Jardim do Éden, e nós vemos posteriormente a semente errada odiou a semente correta, verdadeira, e pediu: deixe-nos ir, vamos ao campo. Então vejam lá, Abel foi fiel o suficiente e não pensou, não sabia o que aconteceria. Ele simplesmente foi junto. Ele foi junto com Caim. Mas Caim, ele já havia inclinado sua cabeça em Gênesis 4, versículo 5. Então veio o segundo ato. Gênesis 4, versículo 8. Primeiro, a face entenebrecida. Por que escurecida? Porque Deus havia aceitado a oferta de Abel, porque Deus havia confirmado esta oferta. Aqui, sangue como oferta foi trazida. Aqui, um cordeiro foi trazido como oferta. Isto eu aceito. O outro veio com frutas do campo. O que Deus quer com frutos do campo? Se o pecado original aconteceu no corpo de carne e sangue, então sangue tem que ser trazido no altar de Deus para anunciar reconciliação. Mas, no momento quando Deus aceitou a oferta e deu a sua confirmação em Caim, veio então a inveja e os ciúmes e o ódio. E está escrito: descaiu-lhe o seu semblante. E não precisamos disso, graças a Deus. Nós não precisamos acusar a ninguém, nós não precisamos ser inimigos de alguém. E aqui está o ponto: jamais verdadeiros filhos de Deus, eles perseguiram a outros. Sempre os outros perseguiram os verdadeiros filhos de Deus. Assim foi através de todo o Velho e Novo Testamento, e assim é até hoje. Pois, se pensarmos um momento sobre isso, se esses irmãos, de fato, se colocam sob a influência do mal e vêm como acusadores, surgem como acusadores, então nós cuidaremos de nós, de sequer de mencionar um nome que seja ou de uma palavra negativa sobre eles. Isto não temos necessidade. Nossa tarefa é: orem por aqueles que vos perseguem. Mas vem uma segunda palavra ainda, qual seja a palavra de Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, aqui nós lemos no versículo 33, Mateus 12, versículo 33: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, vem uma palavra muito séria: raça de víboras, raça de víboras. Como podeis vós falar coisas boas sendo maus? E este é o ponto. Se alguém está sendo dominado pelo mal, como ele pode falar coisas boas? E eu me pergunto, todos esses irmãos, eles guiaram realmente uma alma a Cristo por todas as suas acusações e difamações e perseguições? Eles mostraram alguma alma indicar o caminho da salvação, ou eles se colocaram no ministério do inimigo para que a atuação da verdadeira pregação, para destruir a atuação da verdadeira pregação? Mas Deus sempre envia a sua palavra, independentemente e a quem ele utiliza. Por isto, já em todo o Velho Testamento, os profetas foram assassinados, perseguidos, porque eram carregadores da palavra de Deus. Então, nós, da mesma forma, somos colocados nas suas fileiras, e nós agradecemos a Deus por isso, somente como nós dissemos ontem à noite. De um verdadeiro profeta, jamais se tornou um falso profeta, e de um falso profeta, jamais se tornou um verdadeiro profeta. E agora vem. Se Paulo escreve que falsos irmãos haviam se colocado no meio, assim está escrito na carta aos Gálatas. E se Paulo escreve a carta aos Coríntios, se alguém vem e vos pregar um outro Jesus, um outro evangelho, um outro espírito, ou receber um outro espírito, então não vos deixeis tomar por isso. Aqui está o ponto. Há somente duas fontes, e há somente duas sementes distintas. Uma é a semente divina, e Jesus Cristo, como Filho de Deus, foi a semente prometida, e nós, como filhos e filhas de Deus, somos essa semente. Isso pode ser lido de Mateus, capítulo 13, Mateus 13, versículo 38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O que eu posso modificar nisso? Existem essas duas sementes, e se voltássemos a Mateus, o capítulo 5, então a mesma chuva cai sobre ambas as sementes, sobre justos e injustos, e o sol vem sobre bons e sobre maus. Não a chuva, mas a semente é do que se trata. E por isto, nós agradecemos a Deus de coração quando vos digo, em todas as igrejas, também dentro da mensagem para o tempo do fim, é cantado. Nós todos cantamos os mesmos hinos e nós cantamos mais lentamente. Em nenhuma outra igreja na Terra é cantado assim tão lentamente como aqui. Em todo lugar, em tudo, é cantado mais vivamente, mas não se trata disso. Trata-se se a pregação está correta. Trata-se se nós somos semente de Deus. Trata-se a quem nós damos nossos ouvidos. E essa é a passagem, Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Aqui ainda, a partir do versículo 35, é dito, o homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Não o que pessoas falam sobre ti, sobre mim, ou condenará a ti ou a eles mesmos, mas sim o que eles mesmos falaram, lhes será a sua própria condenação. E a Santa Escritura diz, não julgais uns aos outros, não julgais antes do tempo. Nós voltamos novamente ao ponto. Os ministérios que Deus colocou na igreja são jamais um contra o outro, estão ligados um com o outro, pois assim está escrito, a um será dado pelo Espírito conhecimento, ao outro ensinamento, os nove dons do Espírito e os nove ministérios, então cinco ministérios de acordo com Efésios capítulo 4. Nós temos todos esses exemplos. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, nós temos a ordem divina dos ministérios dentro da igreja. E aqui está escrito. Nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 4. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Isto é ressaltado repetidamente, um e o mesmo Espírito. Independentemente dos ministérios e dos dons, sempre um e o mesmo Espírito. Está escrito adiante, no versículo 5, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E então está escrito do corpo do Senhor, no qual os dons e os ministérios foram dados, são colocados, cada um lhe é dado a revelação do Espírito para o bem geral. Então, a um, através do Espírito, lhe é dado palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pois por um Espírito somos batizados num corpo, e o Espírito Santo nos guia, nos junta, e então está a harmonia divina no corpo do Senhor, nas diferentes tarefas, e para isso precisa chegar agora. Também isto nós ressaltamos repetidamente. Se alguém faz algo próprio, seja o que ele pensa fazer no reino de Deus, para que isso ainda seja mencionado, a mim é feita acusação também, entre outros, que eu não traduzo histórias de vida no alemão e por isso e aquilo. Eu estou aqui para traduzir histórias de vida que outros escreveram, que o Mombran não escreveu, que ninguém escreveu no seu tempo de vida. Para isso eu não estou aqui. Eu estou aqui para que a história do povo de Deus, a palavra da vida, trazer ao povo de Deus e aquilo que Deus fez para que seja ressaltado. Histórias de vida, biografias. Tenho uma biografia de João Batista, tenho uma de Isaías, tem uma de todos os profetas e apóstolos. Isso não se trata de coisas privadas no reino de Deus. No reino de Deus, especialmente aos homens de Deus, não é uma pessoa privada. Um homem de Deus tem a responsabilidade diante do povo de Deus de mostrar o conselho, de pregar o conselho de Deus. E nós seguimos adiante de acordo com o chamado divino e carregamos a maravilhosa palavra, não falsificada, até os confins do mundo. Nós desejamos de fato a todos os irmãos e todas as irmãs que se orientem novamente na palavra de Deus, que se orientem. Deixe-me ler para isso. Deixe-me ler de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece. Há um firme fundamento colocado a partir de Deus. E Paulo pode dizer: eu, como sábio edificador, coloquei o fundamento em vós. Ele não colocou o fundamento para criar uma própria igreja. Ele colocou o fundamento que havia se colocado no princípio e colocou novamente os ensinamentos bíblicos como fundamento para a igreja pela graça. E até o dia de hoje, para nos deixar até os dias de hoje para nós. Para isso aconteceu no princípio, que nós, até o fim, recebemos a orientação divina por aquilo que foi, a palavra que foi dada no princípio. E graças a Deus, e até hoje, nada se modificou nisso, tudo permanece assim como era no princípio, assim será hoje ainda. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 11, está escrito, 2 Timóteo 2, versículo 11, fiel é esta palavra: se, pois, já morremos com ele, também com ele viveremos. Então, nosso Senhor, o vencedor do Calvário, ele, a sua vitória, através da sua, colocou à prova a sua vitória através da ressurreição. A ressurreição, o ressuscitamento foi a prova que a morte, o diabo e o inferno haviam sido vencidos, que a morte havia perdido o seu poder, que o espinho da morte havia sido retirado, e que o Senhor, pela graça, havia nos dado a vida. Então, aqui está um ponto muito notável. Somente se morremos com Cristo, então a nova vida, através do poder de ressuscitamento do nosso Senhor em nós e através de nós, pode se tornar revelado. Irmãos e irmãs, vamos, como Paulo escreveu aos Gálatas, com morrermos com Cristo, nossa vida, nosso eu, de fato, nosso eu. E esse é o maior impedimento na nossa vida. Vamos nosso próprio eu levá-lo à morte e nos deixarmos crucificar com Cristo, que disse de si mesmo, não a minha, mas sim a tua vontade aconteça. Isso pertence à crucificação, para que sejamos crucificados e com Ele possamos morrer. Isso faz parte que o próprio eu, a própria vontade simplesmente seja dada à morte, para que a vontade de Deus, através da igreja, através de nós, pela graça, possa ser revelada e vivenciada e vivida. Então, morremos com Ele, se morremos com Ele, então com Ele viveremos. Esta é a verdade que não somente temos que nos dizer, mas que nos provemos. Morri eu com Cristo, o meu próprio eu, os meus próprios planos, as minhas próprias intenções, tudo foi dado à morte. Aqui adiante está escrito, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, se perseveramos com Ele, também reinaremos. Nós precisamos perseverar, perseverar, estejam firmes até o fim, até as últimas promessas tenham se cumprido, de acordo com a palavra de Hebreus, não jogai a vossa alegre esperança para fora, assim, mas perseverai como Jó, até quando ele saiu, foi levantado, elevado das montanhas de cinzas, e viu restauração, e orou pelos seus amigos, e viu a glória de Deus. Então ele pôde dizer, na conversa com Deus, somente do ouvir e dizer, eu conheci a ti, mas agora eu vi face a face. É simplesmente maravilhoso que Deus deu promessas e exemplos na sua palavra que nos mostram, que nos dão o direito de falar que o fim pertence a Deus, a consumação não pertence a nenhum profeta, a nenhum apóstolo, a nenhum homem de Deus. O fim, Deus, Ele manteve para si mesmo. Deus, Ele fará uma finalização poderosa, assim, da sua obra no fim. Assim está em Romanos, capítulo 9, assim está no profeta Isaías, no capítulo 28, que Deus, Ele trará a sua obra, a finalização. Os seus servos são pregadores da sua vontade, pregadores da sua palavra. Mas Deus, Ele mesmo, Ele cuida da sua palavra para cumpri-la. Mais ainda as passagens, voltando ao jardim do Éden, as duas sementes, deixe-nos ler 1 João, capítulo 3, versículo 9, para que vocês saibam que tudo o que é pregado nesse lugar é a santa palavra de Deus, e que não acrescentamos nada e não retiramos nada dela. E vejam com abertamente, apesar um pouco escondido, foi escrito. 1 João, capítulo 3, aqui nós lemos, a partir do versículo 9, aquele que é nascido de Deus, eu já vos disse isso, no hebreu e na língua grega, somente há uma palavra para gerar e conceber. Se a palavra é direcionada ao homem, então, em a palavra alemã, é escrito com, isso é gerar, e com direcionado à mulher, a mesma palavra é falada de conceber, é simplesmente assim. as línguas antigas não eram tão poderosas ou diversas como hoje em dia. Vocês sabem que a palavra do Velho Testamento, Ruá, de Gênesis 1, é a mesma palavra. Significa espírito, significa vento, significa sopro de vida, significa a mesma palavra, Ruach, e tem quatro diferentes significados. Os tradutores das Bíblias, e têm a sua dificuldade, eles tinham que decidir onde é espírito, onde é vento, onde é sopro. Somente uma única palavra, irmãos e irmãs, nós precisamos do Espírito Santo que nos, de fato, nos guia dentro de toda a verdade, especialmente quando se trata na queda do pecado, do qual se o inimigo quer se retirar, mas não deixamos ele sair. Nós todos sabemos através do que aconteceu o pecado, e nós sabemos através de quem veio a redenção, através de quem foi pisoteada a cabeça da serpente. Nós sabemos, de acordo com a batalha, através da palavra de Deus, com poder da revelação, pois muitos não sabem. Isso mostra que tudo é baseado em revelação. Vamos ler 1 João, capítulo 3, versículo 9. Aquele que é nascido de Deus, que é nascido, ambos está certo, nascido ou gerado de Deus, nosso Senhor está escrito: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Porque ele é o gerador, é o Pai. Hoje eu te gerei, e do colo da minha mão tu já havia me aceito. Salmo 22. Vamos ler adiante. Aquele que é nascido de Deus não é de Deus. Aquele que não faz justiça não vem de Deus. Aqui feita uma linha de separação muito firme. Aquele que não faz a justiça não vem de Deus. E também quem não ama o seu irmão, aqui nós temos: nenhuma pessoa pode fazer algo de si se o meu princípio, a minha origem estão em Deus como nosso Pai Celestial. Então nós temos a natureza, nós temos a natureza de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, nós somos nascidos para uma viva esperança com o poder da ressurreição de Jesus Cristo a partir dos mortos. Uma palavra muito séria. Quem não pratica a justiça não é de Deus. Nem o que não ama a seu irmão. Ele não pode ser de Deus, porque Deus é amor? Ou isso não está correto? Deus não é amor? Deus é amor. E todos que são nascidos de Deus só podem amar, até os inimigos amar. Então adiante está, no próximo versículo: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não sendo como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Isto é um resumo da ordem de salvação divina. Quem é de Deus? Quem é nascido de Deus e da palavra de Deus carrega a natureza de Jesus Cristo. Assim como ele foi a semente, então nós somos a semente divina. Frequentemente, nesse lugar, nós falamos sobre isso, especialmente Isaías 53, especialmente ainda Salmo 105 e as diferentes passagens bíblicas. se ele deu, quando ele der a sua vida por expiação, então ele semeará sementes e muitos guiará muitos ao conhecimento da salvação. Ele, a semente de Deus, deu a sua vida por nós, como já foi dito frequentemente, para que nos tornemos filhos e filhas de Deus. Assim está escrito. Ainda não se tornou revelado o que um dia seremos, mas quando se tornar revelado, então seremos iguais a Ele. Irmãos e irmãs, vamos mais uma vez passar diante dos nossos olhos. Aqui está escrita a mensagem, porque esta é a mensagem. Hoje é muito falado, fala-se muita mensagem, mas que mensagem? De quem? Aqui se trata da mensagem de Deus, que ouvistes desde o princípio. Vamos ler mais uma vez. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio. De volta ao princípio, de volta à origem, de volta àquilo que Deus nos deixou como mensagem, como pregação. Então é ressaltado novamente que nos amemos uns aos outros. Então é ressaltado, mas não como Caim. Talvez até quem tenha dito, eu gosto muito de você, Abel, eu gosto muito de você, vamos ir para o campo, nós podemos fazer um passeio, eu não conheço a conversa, eu não sei. Mas aqui está escrito que não amemos na forma de Caim. Então, precisa de alguma forma em palavras, deve ter sido expressa lá. Porque nós não devemos amar na forma de Caim. Aqui não está escrito, não odeiem da forma de Caim. Está escrito, não ameis na forma de Caim. Nós temos que cuidar de cada palavra. Nós podemos falar de amor e abraçar o irmão e ter um punhal nas mãos e espetá-lo nas suas costas. Não, irmãos. Não, assim não. O verdadeiro amor vem de Deus. E todos que são nascidos de Deus, eles têm o verdadeiro amor de Deus nos seus corações. Em outros lugares está escrito, porque amamos os irmãos, sabemos que fomos tirados da morte para a vida. Irmãos e irmãs, vamos resumir brevemente do que se tratou hoje. Tratou-se de que fosse passado diante dos nossos olhos, para todo mundo, a todos os verdadeiros crentes sobre a terra, que Deus, Ele tem um plano eterno de salvação que foi deixado para nós em sua palavra visivelmente, e Deus nos deu a introdução nesse plano de salvação por sua graça, para que, assim como Paulo, com direito possamos falar, eu vos preguei toda o conselho de Deus, assim, tão pleno, tão completo, como todo conselho de Deus, no seu resumo, foi revelado no nosso tempo e pregado, ou é pregado. Isso já não houve sobre a terra dessa forma. E nós agradecemos simplesmente por isso, por não termos passado ao largo disso, mas sim, a palavra falou conosco, nós ouvimos a voz de Deus, temos ouvido a voz de Deus, e a partir disto, nós não damos ouvidos a nenhuma outra voz estranha, e assim pessoas, e vocês todos sabem exatamente que todas as igrejas cristãs se referem à Bíblia, se referem a Deus, se referem a Cristo, se referem a Pedro, se referem a Paulo. Não há uma igreja cristã que não se refira a Cristo, a Paulo, a Pedro, ou certas passagens bíblicas. Mas isso não é suficiente. As passagens bíblicas são interpretadas individualmente e, como Paulo escreveu também, para a própria perdição. Sempre acontece para a própria perdição. A própria interpretação acontece para a própria perdição. E por isso, nenhuma interpretação é suportada, nenhum ensinamento que não seja ensinado, seja dito ou tenha sido deixado na Bíblia. Nós aceitamos o ministério do irmão Branham 100% e permanecemos com a pregação assim como ele nas fronteiras da palavra de Deus. Jamais alguém poderá nos tirar da palavra, somente para ler de Colossenses capítulo 3, então certamente teremos que fechar. Colossenses capítulo 3, aqui nós temos ainda o alerta, já no primeiro versículo: se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis, com Ele em glória. Isto eu desejo para mim, isto eu desejo para todos nós, eu desejo isto aos irmãos e irmãs em todo o mundo, que não haja mistura, que não haja, que o verdadeiro amor de Deus possa preencher os nossos corações, que não dê mais ouvidos àquele que fala acusações, difamações, que nós não nos tornemos culpados daquilo o que Satanás quer fazer dano, mas sim que nós tomemos nosso lugar na defesa da palavra de Deus. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus e nós estamos aqui para defender a palavra de Deus. Assim, Lutero já disse nos dias em Worms: sola scriptura, somente a Santa Escritura. Somente a palavra, somente a graça. E esta é a nossa solução, e permanecerá até o fim. Somente uma palavra a irmãos e irmãs que ainda não foram batizados biblicamente. Vocês têm hoje a possibilidade de vos deixar batizar biblicamente e assim fazer um pacto de boa consciência, fechar um pacto de boa consciência com Deus também. E também nessa região há todo um movimento pentecostal, Jesus Only, que crê que o perdão dos pecados somente pode acontecer através do batismo. Isto uma pessoa tem que passar dentro dos olhos. E já no princípio do seu ministério, o irmão Branham, ele teve uma discussão com um e com outro. E um disse: se alguém não batizar o nome de Jesus Cristo, então ele não recebeu perdão. Só uma passagem bíblica que foi mal compreendida. Então, arrependei-vos e deixai-vos batizar cada um no nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados. Sim. E é sobre uma passagem bíblica foi edificado. As outras passagens bíblicas não interessam sequer a esse Senhor. Ele constrói sobre uma passagem bíblica. Vão a todas as outras passagens bíblicas. Vão a Atos dos Apóstolos, capítulo 10, onde Pedro ainda está pregando e ninguém ainda está pensando em batismo. O Espírito Santo caiu e, através da fé, os corações daqueles que ouviram a palavra foram purificados e aceitaram Jesus e foram batizados no Espírito antes de terem sido batizados em água. Mas uma denominação, alguém fundou e colocou como ensinamento, escreveu na confissão de fé desta igreja, desta determinada organização, e então todos seguem nisso e não se preocupam em por todas as outras passagens bíblicas. Irmãos e irmãs, é graça de Deus, eu posso dizer, é santa graça de Deus, que Ele nos tenha ligado com a sua santa palavra, com a sua santa vontade, que nós passemos de passagem bíblica a passagem bíblica, que temos uma visão geral, iluminação de todos os temas bíblicos por sua graça. Não de um lado somente, mas sim balanceado pela graça de nosso Deus. Irmãos e irmãs, nós temos motivo para agradecer ao nosso Senhor, nosso Deus, de fato agradecer por tudo, de coração agradecer a Ele. E somente como para mencionar as duas passagens bíblicas maravilhosas de Levíticos 23, somente alguns versículos estão escritos durante a festa dos pães asmos. Então foi trazido o molho para Deus, e na próxima sentença está escrito dos dois pães que foram trazidos para oferta a Deus, oferta de comida a Deus. Primeiro trigo no campo, então o molho de trigo na mão, e então ele moído como pão sobre a mesa. Irmãos e irmãs, a igreja do Deus vivo precisa ser estar ligada tão intimamente um com o outro, estar derretida, realmente fundida um com o outro. Primeiro trigo no grande campo, então o molho de trigo que são trazidos e são pesados diante do Senhor e consagrados a Deus, e então a oferta de comida com dois pães. Isso também são dois pães realmente balanceados. E nós como igreja estamos espalhados em muitos países, em muitas línguas. O Senhor juntou aqueles que semeiam com lágrimas, eles voltarão cheios com os molhos de trigo, e voltarão carregados com os molhos de trigo. E então virá a fundição, então virá a unidade no Espírito, primeiro no campo, então como molho e depois como pão. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, nós todos nos partimos do mesmo pão. Oh, quão maravilhoso é esta santa palavra de Deus. Amem a palavra de todo o coração. Aceitem e vos será revelada. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos levantar para adorar. Talvez cantemos ainda um coro. Quem diz um coro que nós podemos cantar? Ó, é Jesus, ó, é Jesus. Eu o amo, eu o amo. E que todos também possamos aprender um pouco de inglês. Vamos cantar também em inglês. Enquanto mantemos nossas cabeças inclinadas para oração, e nossos corações, abrimos nossos corações, eu quero simplesmente chamar especialmente os jovens, chamar os jovens que querem, que ainda não consagraram suas vidas conscientemente ao Senhor. Eu não sei se haverá uma segunda oportunidade ou uma melhor oportunidade. Repetidamente, nós falamos hoje, quando ouvirdes a sua voz. Eu penso em todos os nossos irmãos da Romênia, todos os nossos irmãos dos países vizinhos, do nosso país, de todos os lugares. Jovens, eles crescem, os pais tiveram sua vivência com o Senhor. Os jovens precisam ainda dessa vivência. Cada um precisa ter sua própria vivência da conversão, do nascer de novo com Deus. E deixai-vos pedir, se há alguns aqui que querem vir para a frente, que nós oremos por vós brevemente e vos consagremos a Deus. Sintam-se livres. Nós cantaremos somente a primeira estrofe: assim como sou, assim tem que ser. Venham já, venham já, venham já. Vamos, temos que cantar mais uma vez. Nós, ontem, na primeira reunião, nós lemos de Mateus 11: venham a mim, vinde a mim todos que estão cansados e carregados, eu vos aliviarei. Está escrito: tantos quantos o aceitaram, a eles lhes der o poder de serem filhos de Deus, quais aqueles que creram no seu nome. Olhem, por favor, para frente. Olhem, por favor, olhem para frente. Amado irmão, você consagrou sua vida a Deus. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu por ti na cruz do Calvário, que ele carregou a sua culpa e seus pecados, e lhe deu perdão. Você o aceita? Você o aceita? Obrigado. Jovem irmão, quantos anos você tem? 14 anos, que bom. Você consagrou sua vida ao Salvador? Você aceitou o Salvador como teu Redentor? Você crê que Ele morreu por ti e deu a sua vida para ti, que tu estás salvo? E você crê que Ele o fez e aceita? Obrigado. Preciosa irmã, você também, você crê também de todo o coração em Jesus Cristo, o teu Redentor. Precioso irmão, também você crê de todo o coração. Você fala alemão? Sim. Você crê de todo o coração no teu Salvador, Jesus Cristo. Você o aceitou e recebeu. Amado irmão, você também, você crê de todo o coração. Você aceitou o Salvador. Preciosa irmã, você também aceitou o Salvador. Glória e louvor, preciosa irmã, você também, você sabe, o Senhor te aceitou, Ele perdoou tudo, Ele fez, tornou o dano tudo bem, você se tornou sua propriedade para o tempo e para a eternidade. Também tu, preciosa irmã, tu aceitaste, você aceitou o Salvador como seu Redentor pessoal e crês que todos os pecados foram perdoados e que Ele te aceitou. Obrigado. Preciosa irmã, também você, você também consagrou a sua vida ao Senhor e o aceitou como Salvador, como Redentor, e você crê que se tornou sua propriedade. Obrigado. Você traduziu a irmã? Sim. E também vocês consagraram suas vidas ao Senhor. Deus os abençoe. Agora somente a pergunta: quem, vocês todos, vocês guiarão agora, caminharão uma vida consagrada ao Senhor? Vocês caminharão nos caminhos de Deus, na fé e na obediência? Vocês tomem a palavra de Deus como luz diante dos vossos caminhos, vossos pés no seu caminho. Não se coloque sob influência, não se abram para nenhuma outra influência, somente sob a influência da palavra de Deus. Permaneçam nela até que todos passemos do crer para o ver. Vocês todos disseram sim. Amém. Vamos orar. Ó Pai Celestial, nós consagramos a Ti todos que vieram para a frente. Eles não vieram a uma pessoa, mas sim vieram a Ti. Ó Senhor, aceita-os. Sim, Tu já os aceitaste, pois assim está escrito: ninguém que venha a mim, eu o rejeitarei. Tu aceita todos, dá paz e perdão, graça e cura. Assim nós consagramos a todos os nossos jovens irmãos e irmãs, para a Tua honra, como recompensa das Tuas dores, Senhor. Oh, amado Senhor, o Calvário valeu a pena, o preço foi pago, e nós agradecemos a Ti pelo poder do Seu ressuscitamento que se torna revelado. Amado Senhor, acompanhe nossos preciosos irmãos com Tua graça, com Tua bênção, esteja com eles, esteja com todos nós. Eterno fiel Deus, nós oramos agora por toda a igreja em todo o mundo, por todos que estão vivendo espalhados nos diversos países e línguas. A Tua palavra, estão ouvindo a Tua palavra, traga-nos todos à unidade da fé e do conhecimento no amor de Deus, na palavra de Deus, santificados na palavra da verdade, lavados no sangue do Cordeiro, selados com o Espírito Santo, após termos aceito, recebido e crido a palavra da verdade. Amado Senhor e Salvador, juntamente nós te agradecemos pela consumada redenção na cruz do Calvário. Que tu possa começar a campanha de vitória, a campanha de vitória com a tua igreja. Tu carregastes a vitória no começo e no fim, tu também carregarás a vitória, pois a ti foi dado todo o poder nos céus e sobre a terra. Nós te agradecemos a ti por teres colocado todos os seus inimigos para o pó diante dos seus pés e desses ao teu povo a plena vitória por tua graça. Amado Senhor, tu conheces também todos os problemas, todas as causas privadas, que atinjam os corações e as vidas, grande Deus, nós pedimos, faça tudo bem, de acordo com a tua grande graça e misericórdia, e eu te peço, eterno fiel Deus, que ninguém saia vazio daqui, mas sim todos sejam preenchidos com a tua palavra, com a tua graça e com o teu amor, com tudo que tu nos deste neste fim de semana. Oh, meu Deus, a ti seja a honra, a ti seja o louvor, agora e em toda a eternidade. Aleluia, aleluia. Nós cantaremos ainda, então o meu coração jubila a ti, tu grande. E mais ainda, em breve, em breve.
Amém, amém.
Amém, amém. Todas as lágrimas, todo sofrimento estará passado lá, entraremos com alegria. Sobre a terra, nós passamos ainda por sofrimentos lá, nós entraremos na glória. Amados irmãos, levem saudações amorosas a todos os povos, línguas, especialmente damos aos nossos irmãos e irmãs da Romênia saudações. Se Deus permitir, estarei no terceiro fim de semana de agosto também com vocês. Saúdem todos os nossos irmãos. Então nós temos o irmão Florim aqui, que veio com esse grupo, um dos irmãos que serve na palavra. Eu quero pedir que ele venha para a frente e ainda ore conosco. E eu peço então que seja traduzido. Nós agradecemos todos os irmãos que estão servindo em todos os povos e línguas. Agradecemos também pela telefonema de Bratislava, nosso amado irmão. Ele fala tal um eslovaco tão claro e perfeito que eu simplesmente posso compreender cada palavra. Muito bem. Nós estamos alegres. Levem saudações a Praga. Levem saudações a todos os lugares, em todos os povos, línguas e nações. Levem saudações a Paris, a Bruxelas, saudações a Lyon, simplesmente todos os lugares, a Áustria, Suíça, também nosso irmão Wallström, ele enviou saudações especiais. Às vezes eu esqueço todos os nomes, mencionar todos os nomes. Agora pedimos, irmão Florim, que ele ore juntamente conosco. Senhor nosso Pai, nós te agradecemos o nome de Jesus Cristo por esses dois dias abençoados. Nós te agradecemos por tua poderosa palavra. Nós te agradecemos por tua luz. Nós te agradecemos pela revelação do teu Espírito. Nós te agradecemos por tuas promessas. Nós te agradecemos pelo Calvário. Nós te agradecemos por tu dares uma realidade, por sermos uma realidade. Que a tua palavra não volte vazia, sem fruto, e que cumpra aquilo para o qual tu a enviaste. Abençoe este lugar. Abençoe os teus servos aqui. Abençoe tua noiva em todos os lugares. Nós pedimos isso no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Mais próximo do lar, mais. Nós ainda damos ao irmão e à irmã Miskis de São Paulo saudações e a todos vocês. Lembre-se de mim neste mês que começa, de julho, mês de julho. São viagens como já há muito tempo, não, através de 5 países da África, de cidade a cidade, aqui e lá. E quando voltar, irei a Belgrado no fim de semana, então o mês também já estará passado, então virá Zurique. E nós colocamos tudo diante do Senhor. Voltei muito cansado da última, exausto da última viagem, eu me recuperei um pouco. Espero que tudo caminhe bem, pela graça de Deus. Do irmão Rus, nós já dissemos a vós, eu falei com ele, ele está bem, ele envia saudações a todos de coração. Nós estamos ligados intimamente um com o outro e que desejamos que nós possamos servir juntamente ao nosso Deus e Senhor até que passemos do crer para o ver. Tudo está na mão de Deus. Vocês se lembrarão de mim em vossas orações? Sim, foram alugados estádios, serão grandes reuniões que nós teremos. Nosso irmão Tati está aqui e será meu tradutor, e desta vez o nosso irmão Wolfgang Payer irá junto também, para que estaremos em três, e o Senhor certamente nos abençoará e estará conosco. Nós esperamos a todos vós, se o Senhor ainda não tiver vindo, no próximo primeiro fim de semana. Nós esperamos sinceramente que lembrem-se de nós em vossas orações e, onde é necessário, nos defendam pela palavra de Deus, pela causa da palavra de Deus. Nós não estamos em pé por nossa própria causa, nós estamos na obra do Senhor e Ele fará tudo bem. Isso é difícil cessar. A presença de Deus está nesse lugar. Deus fez grandes coisas em nós. A Ele seja honra por isto, agora e em toda a eternidade. Vamos cantar ainda juntamente. Tu és digno. E vamos, quem quiser levar as mãos, eleve. Amém. Deus Senhor esteja, abençoe todos os nossos tradutores. Deus abençoe nossa irmã Renata, que está com seus filhos, que veio de Flagstaff, Arizona, está no nosso meio. Deus abençoe-nos a todos. Ele eleve a sua face sobre nós e nos dê a sua paz. Nós poderíamos cantar ainda, e nós poderíamos ainda cantar muitos hinos, mas vão simplesmente entonados daqui. Deixe cada carga aqui para trás e caminhe com o Senhor alegremente na vossa estrada. Vocês sabem, todos que Ele chamou, Ele justificou, e todos que Ele justificou, Ele também já predeterminou, e a eles Ele já deu a glória divina. Creiam, e de acordo com a nossa firme fé, acontecerá. Somente quem é eleito, ele pode crer na eleição. Todos os outros brigam sobre isso. Somente quem foi predeterminado pode crer na predeterminação. Todos os outros discutem sobre isso. Nós não discutimos sobre isso, nós alegramos por isso. Nós alegramos. Ó, louvado e glorificado seja o Senhor. Deus está de fato presente e fez grandes coisas em nós. Por favor, venham novamente todos, voltem novamente todos, para que também todo mundo saiba que na Europa, irmãos e irmãs que ouvem a palavra do Senhor e caminham adiante com aquilo que Deus está fazendo atualmente. Agora, nosso amado irmão Schmidt, ele utilizar a saída lateral com aqueles que querem se deixar batizar. Vocês podem se vestir e lá a roupa de batismo, e todos nos reuniremos para o batismo diretamente agora após o culto, e então vocês poderão se fortificar. Eu quero também agradecer a todas as mães que cuidam de suas crianças nesse lugar aqui. Isto tem que ser simplesmente dito. Todas as mães têm que cuidar de seus filhos. Aqui ninguém pode andar livremente aqui. Aqui é um lugar consagrado ao Senhor. Aqui nós chegamos para o culto, jogar bola. Nós podemos ir em qualquer outro lugar, mas aqui as crianças também devem ir ao culto dominical, e todos que já são mais velhos podem sentar e ouvir a palavra de Deus, mas que também nisto a ordem estar dentro da igreja, para que ninguém seja atrapalhado, que não haja, que todos aceitem suas tarefas. Também agradecemos todas as irmãs que ajudam. Eu agradeço já aqueles que virão amanhã para limparem todos os quartos. Eu também agradeço os irmãos que virão amanhã e na terça-feira para ajudar aqui, e o resto do trabalho, para fazer o resto do trabalho. Nós faremos tudo juntamente. Vocês não são gratos a Deus? Eu não digo isso por minha causa, eu digo isso para a honra de Deus. Ele nos dá estas reuniões pela graça, e vocês verão que fruto isso terá trazido para a eternidade, a Ele, ao Deus único. Seja a honra, o louvor, o nome santo de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos cantar ainda. Aleluia. Seja glorificado. Amém.
Amém.
Ele nos abençoou. Vão como abençoados o seu caminho com alegria. Com a graça de Deus, até que nos vejamos.